Olá a todos, bem-vindos às Conversas da Ninhas. Aqui vamos provocar debates e lançar sementes de um olhar sobre a competência do bebê. Juntem-se e cresçam connosco.
Andorinhas a planar e ao sol a brincar.
Hoje vamos falar sobre sono. Temos connosco a Constança Cordeiro Ferreira. Ela é terapeuta de bebés, fundadora do Centro do Bebé e autora de vários livros. A Constança integra na sua prática a visão da neurociência e da antropologia. Traz-nos uma perspectiva descomplicada e instintiva sobre a parentalidade. Já sabem que eu sou contra treinos de sono, então porque é que eu haveria de trazer uma terapeuta de bebés para falar comigo? Já vão ver, é que o trabalho da Constança é especial. Ela parte da observação direta de cada bebê e família, sempre assente no profundo respeito pela individualidade do bebê e das decisões parentais, sem violências ou suaves violências.
Constança, tu queres? Eu já te apresentei assim com bastante detalhe, mas se quiseres podes acrescentar.
Uma coisa que eu gostei muito que tu disseste, que é das suaves violências, e eu concordo inteiramente. Há muita coisa que é feita e dita sobre os bebés de forma fofinha, e que não deixa de ser violento por causa disso. E, portanto,
é uma reflexão que eu ponho muitas vezes em cima da mesa e gosto muito quando tenho a oportunidade de conversar com os pais, de lhes propor que reflitam, cada um dentro da sua família, porque será muito diferente em cada família, até onde vai a violência que exercemos, e muitas vezes é invisível ou muito inconsciente, nunca pensamos nisso.
Eu acho que os pais, Dulce, são muito pouco, até do ponto de vista biológico, os pais são muito pouco dotados naturalmente para a violência contra as suas crias. O problema, e estas suaves violências apresentadas sob a forma de estratégias ditas de forma fofinha e que tentam traduzir, pseudo-traduzir o bebê, porque tentam traduzir o bebê de uma forma instrumentalista que sirva à sua teoria, aos seus propósitos até comerciais, que fazem, parecem fazer sentido para o adulto e que às vezes levam os pais a fazer coisas que os pais instintivamente não fariam. E portanto eu sou muito confiante nos pais, sou uma fã dos pais, regra geral. Acho que mesmo quando nós pais cometemos erros, são os erros mais bem intencionados do mundo, portanto os filhos perdoam. E onde eu fico mesmo mais crítica, e eu não tenho muitos filtros a falar, é onde realmente estas teorias, estas pessoas, estes profissionais, os livros, os Instagrams, entram nessa relação. Porque essa relação é, na enorme maioria dos casos, de proteção. E às vezes torna-se não protetora por estas interferências, isso é que é grave.
Eu estava ali há pouco a falar com as minhas mães e dizia, nós ainda não entramos no tema, que eu tenho perguntas preparadas, mas seguimos. E eu dizia-lhes, uma delas deu o seu testemunho e por acaso estávamos a falar de sono. Pelo meio do testemunho ela disse, não sei se estou a fazer bem, para nós está bem assim, mas não sei bem. E eu disse-lhe, olha, creio que há algo que, a partir do momento em que acontece, devem deixar de procurar opiniões, investigações, estudos, o que seja. A partir do momento em que vocês honestamente dizem, para nós está bem assim, não precisam mais nada, com certeza estará certo. Não é?
Uhum.
Vamos falar um bocadinho sobre isso. E eu parto de uma metodologia, de uma abordagem. É um long si, não é? Onde que foi o orfanato e que hoje é creche, desde 2016, onde nasceu e se difunde a abordagem Pickler, acompanha-se os bebês com grande respeito pela sua adaptação ao espaço. Hoje, em creche, há o período de adaptação e nos primeiros meses o bebê pode adormecer ao colo, mas desde o primeiro dia se deixa claro que o objetivo é que cheguem a adormecer por si mesmos no seu berço de gatos. A própria Amy Pickler, quando trabalhou com famílias na década de 40, deixava nas mãos dos pais o bom acompanhamento do sono. E seria por forma a garantir que ao final de alguns meses o bebê pudesse estar a dormir a noite inteira. Portanto, era algo que se acreditava que era desejável e alcançável. Ela acreditava nisso e acreditava que isso estaria do lado dos pais. Há uma citação dela que eu vou ler, no livro que ela escreveu para os pais, que diz: não tentemos corrigir os erros que já cometemos, decidindo repentinamente de um dia para o outro deixar a criança chorar. Essas tentativas violentas e duras de abandono fazem mais mal do que bem, assim como as intervenções violentas e repentinas em geral. E é muito interessante como tínhamos esta visão.
Muito pioneiro.
Em 1940 e tal, não sei exatamente de que ano é o livro. Mas mesmo mais recentemente, em textos piclorianos, nós conseguimos encontrar esta reflexão. Em Picler considera-se o sono uma aprendizagem. Isto é interessante, eu quero que fales sobre isto. A Mirta Schokler, mais recentemente, refere num artigo que ela escreveu sobre o sono, que o bebê deve ter o seu próprio espaço para dormir. Agora, eu pergunto-te, não é? Hoje em Portugal, em 2021, com tudo o que sabemos, onde e como é que o bebê dorme é algo que deve ser definido a partir da medicina, das pedagogias, a partir, não é? Ou do contexto cultural, ou é algo que é de cada família, portanto, diz-nos onde é que o bebê deve dormir, como é que o bebê deve adormecer?
Olha, eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito complexa, que eu vou tentar compartimentar, porque a resposta não pode ser plana. Primeiro dizer-te uma coisa, e eu disse-te isto e agradeço este convite e achei-o muito interessante, porque efetivamente esta questão de algumas teorias e teorias pelas quais eu nutro mesmo muita simpatia porque me fazem muito sentido, embora seja um pouco ignorante nos seus fundamentos todos, ok? Mas que de facto há muitos pais que me chegam e que as seguem e que tentam incorporar os seus fundamentos na sua vida com os seus bebés, e estou a falar da abordagem montessoriana, picleriana, de outro tipo de abordagens mais concretas, por exemplo, na questão da alimentação, como o baby-led weaning, por aí fora, pronto. E eu tenho sempre uma visão, que é uma visão minha, as minhas fontes, assim, de referência, aquelas que eu, quando posso e tenho tempo, adoro ir pesquisar e estudar as coisas mais recônditas que vocês possam imaginar. Normalmente muito em termos da biologia, muito em termos de... Eu chego ao ponto, quando tenho tempo, nem sempre, quase nunca tenho, mas faz parte, é uma coisa básica do meu trabalho, eu tenho que ter, é como oxigênio para respirar. Eu tenho que, volta e meia, lembro-me de qualquer coisa, eu quero ir saber a fundo, ou há um bebê que me traz uma coisa e eu vou investigar. E às vezes eu quero saber uma coisa tão simples como qual o papel daquela hormona, ok, a gente sabe que ela faz isto, mas... E vou e vejo, e nos mamíferos assim, e nos humanos não foi estudado, e nos adultos sabe-se isto, mas no bebê não. Então deixa-me observar aqui 100, 200 bebés para ver se isto faz sentido também no bebê. E o meu caminho tem sido construído assim, portanto as minhas fontes de referência são as neurociências, é a biologia, é a antropologia, todas elas são, é o toque terapêutico, e todas estas são áreas que basicamente desde os anos 90 tiveram uma explosão enorme. Não é? Que se descobriu mesmo muita coisa, os métodos de diagnóstico por imagem trouxeram muita informação sobre o cérebro dos bebês, e daí eu te dizer que essa situação é completamente pioneira num enquadramento de 1940, não é? Em que se achava, é importante nós percebemos que nessa época operavam-se bebês, cirurgias cardíacas, sem anestesia, ok? E que ainda hoje se continuam a fazer determinados procedimentos em bebés que nunca se fariam num adulto sem uma sedação, por exemplo, e para as quais nem se faz sequer analgesia a seguir. Portanto, nós ainda estamos com uma decalagem muito grande entre o que é a compreensão do que é um bebê, e isso vamos a 1940, então é de facto brutal. Bom, o que é que eu queria dizer com isto? Há uma coisa que eu digo aos pais, que é... quando me dizem, Constança, mas isso que está a propor, isso não é propriamente Montessori, nós somos Montessori, nós somos assim, nós somos assado. Eu digo assim, o bebê não leu os livros que vocês leram. O bebê não conhece as teorias, ok? E portanto, nós temos que nos filiar numa coisa, que é o nosso bebê. E tudo o que nós estudamos e tudo o que nós aprendemos é-nos útil no sentido em que alarga a nossa perspectiva. E o bebê precisa de pais e de cuidadores com mentes abertas, só assim conseguiremos compreendê-lo. Agora, não faz sentido o bebê estar-nos a dizer claramente uma coisa e nós, porque nos filiamos na teoria A, B ou C, queremos continuar a seguir essa teoria porque ela faz parte de um conjunto identitário do tipo de pais que queremos ser. Nós, os pais que queremos ser, é os pais dos nossos filhos. Não é os pais Montessori, ou Pickler, ou que fazem BLW, ou cama compartilhada, pronto. Isto é uma volta muito redonda para te dizer que Onde é que um bebê deve dormir? Bom, ponto muito claro, início de conversa, o nosso bebê é uma cria extremamente imatura e o seu habitat de conhecimento, descoberta e regulação para o mundo externo é o corpo da mãe ainda. Corpo da mãe, corpo do pai. O corpo do pai cada vez mais é também um habitat do bebê e felizmente, e temos direitos sociais que atualmente garantem isso, essa disponibilidade, é usá-los. Portanto, naquele documento que me enviaste e que eu li, quando eu vejo a descrição de um ambiente de sono contido, fofinho, individualizado, quer dizer, ótimo, há bebés que aceitam isto, aceitam ser pousados no berço, mas mesmo esses bebés que aceitam ser pousados no berço beneficiam desta almofada entre eles e o mundo, que é o corpo do cuidador. É isto que vai permitir um estado de neuroregulação, que vai permitir que o cérebro abra a madureza. E já nem estou a falar de bebés que são o meu público habitual, que são bebés que choram muito, que têm uma imaturidade vasa, ou que passaram por experiências muito traumáticas e que não estão ainda sequer minimamente despertos para conhecer o mundo. E, portanto, nesses, o habitat de referência é, sem dúvida nenhuma, o corpo da mãe, o corpo do cuidador. Bom, isto, logo à partida, deve-nos fazer olhar para o nosso bebê. O sono, quanto a mim, é uma função fisiológica. O sono faz parte do processo desenvolvimental, no sentido em que o sono tem uma consolidação, como há uma consolidação da aprendizagem motora, como há uma consolidação. Agora, nós, na verdade, não ensinamos o bebê a andar. O bebê tem uma memória biológica. E, Dulce, não é propriamente o nosso tema hoje, mas eu gosto muito de fazer esta reflexão. Se nós pensarmos no que aconteceu ao longo de 2 milhões de evolução do homem, o bebê vai fazê-la num ano. O bebê passa de um ser que não se movimenta para alguém que começa a rastejar, para alguém que é quadrúpede, para de repente se pôr de pé, fazer utilização das mãos enquanto, não é? Portanto, torna-se bípede. E nós, enquanto espécie, demoramos muitos, muitos, muitos milhares de anos até chegarmos a isto. E isto é o que o nosso bebê vai fazer num ano, ano e meio. E depois símbolos mais complexos, a linguagem, tudo isso, não é? Portanto, quer dizer, nós pensarmos que o sono não vai ser o lado B disto, não faz sentido, não é? O sono é um processo desenvolvimental e de aquisição também. E como tal, não vai ser linear, não vai ser linha reta. Mas o sono, daí a dizer, tem que se ensinar a dormir. É o que o Carlos Gonçalves diz, tem que se ensinar se calhar a dormir de pijama e a lavar os dentes antes de dormir. Agora, a dormir, o bebê no útero já faz. Portanto, o sono é para mim eminentemente uma função fisiológica, como é comer, como é respirar, portanto, ela está lá à partida. O ambiente de sono adequado é aquele que permite que esta função fisiológica floresça naquilo que é suposto que ela tenha para existir. Segurança, confiança, continuidade, neuroregulação. Isto traduz-se do ponto de vista fisiológico, eu gosto muito de falar de hormonas, em níveis de cortisol diminuídos e num coquetel hormonal de endorfinas, ocitocina, que nós sabemos que, por isso é que eu digo mesmo, os bebês que aceitam ser pousados facilmente também beneficiam de contacto físico, de colo, de tudo isso. Ora bem, à medida que o bebê vai crescendo e partindo do princípio que há esta abertura para o mundo, o colo já não é suficiente. Então nós começamos a ver, como vemos no desenvolvimento motor, e para mim movimento e sono eles estão completamente associados, ok? A exploração, eu até pus aqui assim no meu caderno em grande, para não me esquecer de dizer, porque eu digo isto nas minhas ações de formação, para um bebê a Terra é plana. A Terra é plana. A Terra é a linha do horizonte, é o chão, é a exploração. E então, também para o sono, a determinado momento, o bebê começa a combater o colo. O bebê quer usar um movimento que já não é só um movimento que lhe é dado por via do... Quer dizer, nós estimulamos o sistema vestibular do bebê quando o embalamos para dormir. Mas o bebê, desde muito cedo, que tem a capacidade da estimulação do seu próprio sistema vestibular, ok? Balançando a cabeça, jogando-se para a frente, rodando. Quando já temos aqui parte de comportamento motor, mesmo o seu comportamento inicial, o esticar os braços, os arqueamentos muitas vezes que surgem no colo, é o bebê dizer, eu quero contactar com o plano terrestre, no tempo acordado e provavelmente também no tempo a dormir. Então o colo é uma escola de aprendizagem também. O colo permite que nós vamos abrindo os braços e o bebê vá abrindo também. E os bebês recém-nascidos fazem isto. Eu adoro esticar recém-nascidos. Eu adoro trabalhar com o recém-nascido no colo da mãe e vê-lo a defender-se, encolhendo-se, e ao mesmo tempo a relaxar e a apalpar os limites, como quem diz: o que é que há aí fora? E o colo não deve ser impeditivo do bebê descobrir o que é que há aí fora, ok? Portanto, qual é o habitat de sono do bebê? Eu vou dizer uma coisa: às 10 da manhã é um. Às 6 da tarde vai ser outro. Às 6 da tarde faz todo o sentido que haja uma neurorregulação que nos faça chegar à noite tranquilos. Portanto, à tarde, as sestas provavelmente vão ser no colo. De manhã, temos um bebê que teve pouco tempo acordado, que tem uma ótima aquisição de informação versus cansaço. Portanto, se calhar até ponham-me no berço e eu durmo, ponham-me no colchãozinho e eu durmo. À hora de almoço, vamos ter, isto é o que diz o livro novo, não é? Que eu perdi o pudor e chamei-lhe método, porque eu quero que as pessoas percebam. Porque eu. Ok,
Na verdade, estou a abordagem particular, há muito pudor em chamar método, à verdade, então tem
Pois, só que sabes porque é que eu fiz isso? Porque no fundo eu percebi que está-se a chamar métodos a coisas que não sabem nada sobre bebés. E neste eu tenho confiança, porque isto partiu da observação dos bebés.
isso é
E,
interessante.
portanto, é um método de observação, é um método que permite irmos à individualidade do nosso bebê, mas é um método que explica isto. Pronto. Então, para te explicar, a autonomia do sono e o lugar onde o bebê deve dormir deve depender daquilo que o bebê já consegue fazer, do que ele nos está a dizer, do que a família sente que está adequada às necessidades de sono. Para mim, o conceito de sono é um conceito de sono familiar, ok? O acordo entre nós e o nosso bebê é um acordo dinâmico. E, portanto, para mim, hoje está muito bem tê-lo aqui ao pé de mim e dormimos os dois maravilhosamente. Daqui a 3 meses pode já não estar tão bem e eu tenho a liberdade, e isso é produtivo, de me entender com o meu filho naquilo que assegura também as minhas necessidades. Claro que há momentos em que eu tenho que ir um bocadinho além do que seria o ideal para mim, e porque ele precisa mais, não é? Quando um filho precisa mais, a gente dá mais, mesmo que tenha que guardar menos para nós. Mas isso não é sustentável. Isso na natureza não é sustentável a longo prazo. Ok? Não é. Nenhuma mãe, uma cadelita, se tem um cachorro, faz-lhe assim, faz-te a vida um bocadinho. Se precisares, eu estou aqui. Não é? E, portanto, quando me chegam às vezes crianças de 2, 3 anos, que as mães me dizem: eu estou a dar mama de noite de 40 em 40 minutos, de hora a hora, pronto, mas é normal, toda a gente me diz que o bebê tem necessidade, o bebê tem. E eu digo: calma, o ser normal no sentido de ser frequente, não se passa aqui nada de extraordinário, provavelmente é verdade. Mas está a funcionar? Não. Então vamos introduzir aqui novos termos no acordo com o nosso bebê, ouvindo-o e percebendo o que ele consegue fazer. E, portanto, nós mães temos um bocadinho de papel de mártir, não é? A gente vai sempre pôr naquela posição em que, pronto, e depois chegamos a um ponto limite em que lá está, depois vem os treinos de sono, depois fica muito sedutora esta ideia do ensinar a dormir, e somos mais manipuláveis quando estamos muito cansadas e ouvimos
Vulneráveis, vulneráveis, não é? Quando chegamos ao
vulneráveis,
limite
muito
da
vulneráveis.
vulnerabilidade.
E eu queria muito passar esta mensagem às mães: dormir não é um capricho. Nós devemos muito ter em conta o nosso sono. Dormir é como beber água, é como respirar, nós precisamos de dormir. E devemos ativamente procurar um entendimento com o bebê que permita dormir, todos, é bom, ok? Se isso significa em determinado
Privação de sono.
momento dormir juntos, tudo bem. Se isso significa em determinado momento o bebê passar parte da noite no quarto dele ou no colchão dele e acabamos a noite juntos quando o sono está mais fraturado, tudo bem também, é o que for, por isso é que o trabalho é individualizado. Agora, lá está. O definirmos à partida, eu só faço a definição do ambiente de sono em termos de segurança, porque eu aí sou uma chata.
Claro, isso é bem.
E não é às 5 da manhã que nós tomamos boas decisões. Portanto, eu quero saber onde é que o bebê anda a dormir ao longo do dia e eu revejo com os pais a segurança de cada um daqueles pontos de cenário de sono. Ok? E é só nisso que eu sou chata, tá? Falaste um bocadinho da
Esse
questão
conceito
escrita.
de sono familiar.
Sim, completamente. Sim.
Porque realmente a privação de sono é algo muito duro,
É
a gente está a
horrível.
assistir e pode concordar, é algo muito, muito duro, e eu tive uma muito má experiência com isso também, mas acredito que há um mercado a aproveitar-se disso, e muitas vezes para satisfazer, sobretudo, as necessidades dos pais, ou seja, uma visão muito adultocêntrica, como eu gosto de lhe chamar. e muitas vezes esquecendo as necessidades fisiológicas do bebê. E eu acho muito importante ressalvar no que tu disseste, que o sono é um processo fisiológico, não é comportamental, portanto não se ensina nesse sentido. Criamos as condições ideais para que ele possa desenvolver-se o melhor possível dentro daquilo que uhum. está preparado para se desenvolver, não é? E algo muito importante.
Deixa-me dizer-te uma coisa, a partir de determinada idade tem que haver alguma influência comportamental no sono. O problema é, ou seja, em termos de sequências, porque é também empoderador para o bebê nós termos sequências que permitam ao cérebro do bebê, pela sua previsibilidade, ir desligando progressivamente, não é? As sequências são boas nesse sentido. Se eu já sei. Estás a falar
de rituais?
O quê?
Estás a falar de rituais?
Estou a falar de rituais, estou a falar, por exemplo, que é uma coisa que eu faço muito, eu colo muito o fim da refeição com o irmos à casa de banho lavar os dentes e ir para o quarto. E os pais dizem, ah, mas ele ainda quer brincar. Nós não vamos para o quarto já para dormir, nós vamos para o quarto, porque é mais fácil de reconhecer uma sequência assim quando nós temos um bebê com um ano e meio, com 2 anos, com 3 anos, impensável não haver uma sequência clara. Porque já há uma interpretação da vivência, ok, que passa por uma estruturação dos momentos do dia. E o bebê já a reconhece dessa maneira. E, portanto, enquanto me vão dizer, ah, as rotinas, quanto mais cedo melhor, desculpem lá, rotina com 1 mês, 2 meses, o que é isso? Estamos na fase da regulação, da fisiologia, o bebê deve estar onde estão os pais, mais nada, ok? Agora, se estamos... com uma imprevisibilidade total, numa idade mais tardia, eu estou a retirar poder ao bebê de ser um agente ativo. Para mim é fundamental. Por exemplo, se eu tenho um bebê que já gatinha, eu digo aos pais, vejam lá, se o puserem no corredor, se ele não vai direto para o quarto, porque isso é espetacular. Isso é ele dizer, eu já sei que nesta fase do dia a gente faz isto. E a mesma coisa, pronto, pois em outras situações, tipo creche, por aí fora, um bebê que já anda, deve entrar pelo seu pé numa sala de aula, não é? Isso é poder para ele e deve também poder vir-se embora se quiser, e depois há aquela negociação de vais ter que ficar ou o que seja, pronto. Mas para o sono eu não tenho problema nenhum em ele ir pelo seu próprio pé, se já está no seu quarto. Eu gosto muito da cama no chão, se calhar por razões diferentes das vossas, mas porque para mim dá para haver expressão do movimento, ok? E uma coisa, naquele documento que me enviaste, para mim é contraditório. Então, em teorias que se expressam tanto pelo movimento livre, para o bebê usar os seus recursos para poder, não é, explorar, para nos mostrar o que fazer, para mim é ponto assente completo, sempre foi, desde há muitos anos que eu vejo observar isto nos bebés, não fazer uma utilização deste movimento livre, expressivo, neuroregulatório, no momento do adormecer, ok? Ele é completamente fundamental, principalmente quando já temos muito comportamento motor, porque o bebê puxa dos seus recursos. E por isso é que há tantos bebés quando dizem, ai, colo vicia, vai ficar no colo. Por amor de Deus, quem diz isto nunca viu um bebê desenvolver-se. Um bebê, 7, 8, 9 meses, está no colo a ser balançado para dormir e está a fazer assim. Você pode, desculpem lá, eu já sei rebolar, eu quero experimentar isto antes de dormir. Eu tenho coisas importantes para deixar de fora do sono. E portanto, eu gosto muito das camas abertas, eu gosto muito dos colchões no chão. Pode fazer isto em cima da cama dos pais, quando a cama do bebê ainda é a cama dos pais ou está no quarto dos pais, precisamente porque o bebê pode, isto tem um enorme poder, o corpo do adulto cuidador estar disponível, tornar aquele plano seguro, mas o bebê ter a capacidade de se aproximar naquilo que precisa e de se afastar naquilo que quer demonstrar autonomia. E isso para mim é que é autonomia, é o bebê que mexe, remexe, mexe, remexe, vem à mãe, mama um bocadinho e de repente... joga-se para o outro lado e adormeceu. Aquele bebê adormeceu sozinho, na verdade.
Claro. Eu falo a partir da abordagem que tem um princípio que é comum a todos os temas, que é a não interferência desnecessária. Ou seja, vamos interferir apenas quando necessário. Como é que sabemos quando é necessário? E no sono é especialmente difícil. Observando. Já falaste muito de observação e é muito interessante, porque aí eu concordo genericamente com tudo o que estás a dizer, e não é por acaso que te convidei, não é? mas estou agora a reparar como há muitos pontos de encontro, mesmo com a abordagem picloriana, porque realmente partimos sempre da observação de cada indivíduo, da observação daquele bebê específico, o que é que ele nos diz sobre como é que ele quer adormecer, qual é a paz dele, não é? Nesse texto que tu falas, Janeiro da Chocolat, há uma citação interessante sobre adormecer ser um momento de abandono.
Uhum.
E isto realmente muda a visão, não é?
Uhum.
É preciso sentirmos muito seguros para nos abandonarmos ao sono. Então aí sim, aí há a responsabilidade dos pais, criar esse ambiente, que é quando se fala por vezes de higiene do sono ou o que queiram uhum. falar. Eu acho interessante substituir a ideia de rotina pela ideia de ritual.
Uhum. Sequência.
Ou sequência. A repetição também é muito importante, mas isto também é picleriano e picler também dá muita importância à repetição porque permite ao bebê antecipar.
Uhum.
Porque é que o ritual é mais interessante? Porque o ritual é precisamente algo que se encontra ali, naquela lógica familiar, não é? O sono familiar, como tu falas. Não é uma rotina que é imposta, mas é algo que surge das vontades, da conjugação de todas as vontades, que funciona, e seja o que for, não é? Cada família vai encontrar o seu ritual, e esse ritual é que vai trazer segurança.
Uhum.
A repetição aí dentro também é a ordem, e a repetição aí dentro também são importantes, uhum. mas creio que por vezes os pais estão a esforçar demasiado, por assim dizer.
Eu acho que confundem-se aqui uma série... Alguém tomou a liberdade de definir o que era autonomia num bebê? Alguém ousou um dia? Eu acho que os pais devem estar muito alertas para a questão do marketing e dos propósitos comerciais. Porque se eu definir que todos os bebés com 2 meses de vida devem falar fluentemente uma língua estrangeira, o meu público-alvo é de 100%, ok? Portanto, eu tenho 100% de clientes na população de bebés que existem neste momento em Portugal. Porque obviamente que naturalmente nenhum deles irá falar fluentemente uma língua estrangeira com 2 meses. Isto é uma comparação, uma caricatura, mas alguém um dia definiu que os bebés normais adormecem sozinhos nos berços. Isto é mentira, ok? Eu posso ter um bebé espetacular, a minha terceira filha era assim, eu lembro que às vezes pousava e olhava para ela, ela tinha adormecido e eu, o que é isto? Isto é o fruto dos anos de trabalho. Mas é assim, ela fazia isto com 2, 3 meses, aos 9 não fazia. Porque as necessidades dela e este ato entre carga estimulatória, aprendizagens, ansiedade de separação e neuroregulação para o sono estava completamente desequilibrada aos 9 meses, porque é uma fase muito mais intensa do que aos 2, 3 meses. E portanto, é nisto que nós devemos filiar-nos, na observação do que o bebê precisa, ok? E proteger-nos. Agora, há aqui uma coisa que é muito, muito importante. Quando eu digo que os pais devem estar alerta para os propósitos comerciais, é perceberem que a maior parte daquilo que está a ser traduzido em nome dos bebés não parte de um referencial, não parte sequer de pessoas que tenham passado muitas horas no chão, sentadas, sem fazer nada a não ser registros de observação. Muitas vezes os pais estão a aceitar teorias e conselhos e dicas e estratégias e o que seja, e técnicas de pessoas que não têm uma hora de trabalho direto com bebês, ok? E portanto, quer dizer, a gente quer levar isto para a nossa vida e para a nossa relação com o bebê, principalmente se estiver a causar sofrimento? Queremos mesmo que nos digam que o bebê não pode adormecer na mama, assim, taxativamente, sendo que a mama provavelmente não vai ter problema nenhum, ok? A questão aqui é... A mama, num bebê de 1 ano, não pode fazer todo o trabalho de relaxamento, porque já é muito pouco, é boa para um recém-nascido, mas para um bebê de 1 ano, para um bebê de 9 meses, está a aprender a gatinhar, é pouquíssimo. Por isso é que eles passam a noite a mamar, porque não usamos o outro entorno sensorial, que é fundamental. Demasiada informação para uma só via de regulação. Isso era quando eram pequeninos e o estar colado à mãe de mama na boca era suficiente. Estamos noutra etapa e, portanto, é que é tão importante percebermos que não é preciso tirar a mama, mas é preciso dar outras coisas, ok? E, portanto, quer dizer, mas isto vem, é como te digo, Dulce, não há um curso na faculdade a explicar isto, tem que se querer muito trabalhar com bebés, tem que se passar muitos anos sem certezas nenhumas, só a querer aprender. E, portanto, para mim, seria impensável fazer o que faço hoje, ou ter publicado este livro, por exemplo, com 2 ou 3 anos de trabalho, e a estar, quer dizer, a pôr cá para fora uma coisa que não era fundamentada. E, portanto, ao fim de 12 anos, eu não tenho problema nenhum dizer isto é um método, ok? É um método que ajuda os bebês a dormir melhor. Agora, tenho muita confiança, é um método porquê? Porque vai ajudar-vos a olhar para o vosso bebê. E é um método de observação também, de intervenção e de observação. Mas isto para dizer que efetivamente nós temos que importar com alguma cautela aquilo que nos entra pelos olhos adentro, porque nós somos todos muito permeáveis às vozes ficarem a ecoar aqui dentro. Isso vai condicionar esta relação até biológica. O nosso cérebro está modulado pela ligação que temos com o nosso bebê para compreender. Isto é uma realidade biológica, ok? E portanto, quer dizer...
Estás a dizer que hoje os pais precisam de ajuda externa para voltarem ao seu instinto primário?
É um contrassenso, não é?
Criaste um método para ir de encontro ao instinto.
Mas é interessante,
por exemplo, em relação ao desenvolvimento motor ou ao brincar, também é assim mesmo, em Pickler também é assim, eu sinto isso muitas vezes e muitas mães vêm ter comigo e dizem: ah, que bom, finalmente alguém que valida aquilo que eu sempre achei, porque eu olhava para a minha filha e eu percebia que ela não estava nada bem quando eu a punha de barriga para baixo. Como é que alguma informação de um especialista, de um profissional, quem quer que seja, pode sobrepor-se a esta observação, não é? Do bebê ali naquele momento a exprimir-se, a dizer: eu não estou bem, não gosto do que estás a fazer.
Oh Dulce, como é que nós lemos livros que nos dizem, e há livros portugueses que dizem isto, que se o bebê chorar e vomitar no decurso de uma crise de choro no berço, não faça contacto visual, límpio e não sei o quê, mas é normal. Como é que nós aceitamos isto? Um bebê chorar ao ponto de vomitar, ou como já me chegaram bebês, ao ponto de perder o controle do esfíncter e de sujar uma fralda inteira. Quer dizer, e como é que alguém se arroga o direito de dizer taxativamente aos pais: isto é normal, isto contraria? Por isso é que eu tenho muito esta ideia de que para se treinar um bebê é preciso treinar primeiro os pais, ok? Porque, no fundo, este tipo de abordagens vão fazer... Temos que treinar os pais a ignorar aquilo que é o mais óbvio para eles, que é socorrer um bebê que está a chorar. E por isso é que é tão triste e é tão pobre, porque na verdade são abordagens que têm tão pouco conhecimento do que é a realidade complexa de um bebê, que têm tão pouco a oferecer aos pais, a não ser bem antes de dormir, pôr o bebê no berço e ficar a olhar para ele. Quer dizer, o que é isto? Isto não é nada. Banho antes de dormir, o banho é fogo de artifício, o banho é envolvimento sensorial, o banho é memória de parto. A sério que vamos pôr antes de dormir? Em 90% dos bebês não é para pôr antes de dormir. É para fazer trabalho terapêutico a seguir. Quer dizer, portanto, isto, sabes, eu hoje em dia sou uma cética das teorias. Eu gosto, há algumas teorias que eu acho muito interessantes, há muitos cientistas que colocam hipóteses muito interessantes, mas quer dizer, a observação daí é que vimos. Dou-te um exemplo, por exemplo, em termos de alimentação. Os pais querem muito fazer o baby led weaning. Eu sinto-me super confortável com isso. Eu sou mãe há 15 anos e a minha primeira filha fez baby led weaning sem haver baby led weaning. Não existia, não havia uma teoria, não.
Era moda.
Eu dava-lhe a sopa e depois deixava-a comer o que ela queria e já conseguia, e assim foi, pronto. Mas eu tenho mães, e a mesma coisa aqui é outro tipo de abordagens, que ficam extremamente ansiosas, não é para elas. Seja porque motivo for, porque tiveram outras experiências, seja porque não estão confortáveis, sejam pelo que for, não importa. Aquilo para elas é extremamente ansiogénico. E portanto, eu estou a ter uma refeição em que eu quero muito que o meu filho coma daquela maneira, mas eu estou em pânico a olhar para ele, assim, não vai funcionar, não vai funcionar.
Nem vai ser uma boa experiência. Não,
não vai ser uma boa experiência para ninguém. A mesma coisa nas questões do movimento. Nós não podemos dizer: o colo é ótimo, usem o colo, o colo é um refúgio, o colo é um abrigo, o colo é o sítio para onde eles devem correr, mas o colo não pode impedir exploração, por exemplo.
Exatamente.
O qual é o ponto de partida? É a mola. Falamos
bastante disso no início da conversa e é de reforçar. Eu costumo dizer que os bebés desenvolvem-se entre o colo e o chão.
Exatamente.
E quando é que estão longe vai depender da observação, de novo, não é?
Exatamente.
Sendo esse sentir, nas mães eu acho que se pode falar mesmo de sentir, quando é um educador mais secundário.
Temos também no momento do sono, o sono... Falavas há pouco, o sono é separação, nós não podemos escamotear isto, é a separação, ok? É uma separação e nós temos que, é uma palavra que cria um bocadinho medo para nós mães, a mim ainda me cria muito medo a questão da separação, não é? Aquela ansiedade de separação não é só para eles, é também para nós, não é? Será que o mundo é assim tão bom Olha, eu há alturas não posso ver notícias, porque eu tenho que jogar os meus filhos para o mundo e eu tenho que ter fé no mundo, não é? Porque senão não os deixo ir. E, portanto, é muito importante trabalhar a partir de conceitos que os pais reconheçam como seguros. Sejam eles um berço, sejam eles a cama deles, sejam eles um colchão no chão. Eu não posso. Eu até posso achar que aquele bebê estaria melhor no seu território de sono. No, há uma fase que é muito territorial, que anda ali nos 8 meses, do é meu. É uma ótima altura para bebés que ainda estejam a dormir com os pais começarem a ter um quarto, mesmo não durmam ainda lá, para aproveitarmos esta boleia do é meu, da determinação do território. Agora, se eu tenho uma mãe que não valida o quarto do bebê como sendo seguro, não serve nada eu estar a propor que o bebê durma lá. Quem é que é a mãe que vai pôr o seu bebê num contexto que ela não sente como seguro, não é? Pronto. Agora, há aqui uma coisa que é muito importante, que é este reconhecimento até deste plano aberto, o bebê poder movimentar-se, o bebê poder, a previsibilidade, há um reconhecimento do território antes de dormir, do ponto de vista sensorial, e é por isso que eles não dormem tão bem na creche no início, ok? Ruídos estranhos, sons estranhos, cheiros, pessoas que não conhecem. Quem é que dorme bem no primeiro dia de férias numa casa nova? Ninguém, ok? Nós precisamos de reconhecer o território como seguro. E então o bebê faz muito isso até do ponto de vista motor. Ele explora o colchão todo, ele não deve estar tapado por causa disso. Nós queremos que ele faça essa exploração. Mas a grande segurança é o adulto ali ao lado disponível, ok? E por isso é que não vai funcionar eu, muitas vezes pô-lo na cama, esperar que ele faça isto tudo e eu poder-me ir embora. Há esta obsessão que o bebê é adormecer sozinho. O que é isto de adormecer sozinho? É adormecer sozinho no quarto? É adormecer sozinho na cama? É eu pô-lo ainda acordado e poder-me ir embora? É o quê? O que é
Estar lá
isto?
só a olhar, sim.
É o quê? Porque o bebê pode adormecer sozinho comigo ao lado. Portanto, às vezes os pais importaram conceitos que alguém mandou, não é? Estamos todos obcecados com esta questão da autonomia. O que é a autonomia? Os bebês caminham para a autonomia naturalmente. E, portanto, no sono eu gosto muito de ver e gosto muito de identificar com os pais o que é que são as marcas da autonomia. E o bebê aceitar separar-se não é só separar-se da mãe ou do pai. O bebê está a aceitar, e nas fases de desenvolvimento mais intenso, isto é muito importante para os pais terem esta noção, o bebê está a aceitar separar-se do mundo, não
Claro,
é?
dele próprio também, da sua consciência.
Mais ou menos, porque ele vai se encontrar com o seu inconsciente.
Sim,
E isso
mas
é
com a sua
muito
consciência,
rico
se
em termos de
abandonar a
mensagens.
consciência.
E aparece muita coisa no sono, eu digo muito isto, nem tudo. Há uma obsessão incrível com a questão do sono, mas nem tudo o que aparece no sono, ou muita coisa que aparece no sono, pertence ao sono. Ok? Às vezes o que aparece no sono são mensagens de outras coisas que durante o dia o bebê está muito entretido e não, já não as mostra tanto, não é? E portanto, por exemplo, algumas questões do trauma perinatal aparecem muitas vezes em idades mais tardias, ali, alguns no sono. Nem tudo é trauma, que é outra coisa que os pais dizem, ai, vou à constância porque isto é trauma de parto e a gente não é nada, era um ajuste na rotina. Portanto, nem tudo nem nada, mas realmente. É uma separação do consciente, não é? E um abraço ao nosso inconsciente. E, portanto, para um bebé que está a desenvolver-se, que está a descobrir o mundo, está a explorar, objetivamente é difícil fechar os olhos e ir descansar. E nós temos que validar isto.
Claro, não, não faz
Nós
sentido.
adoramos dormir, nós estamos cansados, nós queremos dormir. Mas o bebé não vai passar do ponto A ao ponto B em 5 segundos. Não consegue, não há como. E o próprio relaxamento tem que ser interessante para o bebé, tem que lhe fazer sentido. Ok? E portanto, eu acho que eu no início deste livro eu peço às pessoas para irem às suas memórias mais precoces, aquele momento em que tivemos dificuldade de adormecer, o que é que nós gostávamos que acontecesse para dormirmos seguros. Porque nós conectarmos com esta experiência mais precoce, mais crua, do que era uma cama grande, um quarto escuro, um dia feliz em que a gente foi para a cama ainda excitados a querer falar sobre a festa de anos, isto faz-nos compreender um bocadinho melhor o bebé. E pronto, e é isto.
E é assim mesmo, o episódio com a Constança acaba de repente, porque as tecnologias por vezes traem-nos. E como vocês sabem, estas conversas partem de lives no Instagram, portanto fiquem atentos também por lá em Erva Dulce. Desta vez não foi possível ficar com a gravação da nossa despedida, que foi bem calorosa, mas também não quisemos fazer uma gravação fria e calculada, portanto ficamos em suspenso. E para conhecerem mais o trabalho da Constança, podem acompanhá-la no Centro do Bebé, nas redes sociais e nos livros. Beijinhos. Se este conteúdo foi importante para ti, considera apoiar-me em Patreon/ erva daninha. Até já!